Faltam mulheres nas negociações climáticas, alertam as ONGs, os políticos e ativistas. Contas feitas, as mulheres representam menos de 34% das delegações nacionais que marcaram presença na COP27, que decorreu até este domingo no Egito. Susana Viseu, da Business as Nature, apresentou na COP27 o Manifesto das Mulheres de Língua Portuguesa pelo Clima, sublinhando que a transição climática acentua a desigualdade de género.
Há uma organização que é Business as Nature, que é uma ONG de mulheres e homens, mas para promover a ação climática no feminino, que é uma ONG com sede em Portugal e que tem uma parceira, que é a Humanvi, que é uma parceira que tem sede em Paris. Nós estamos a estabelecer parcerias em vários países para estender este movimento. A nossa ONG, a Business as Nature, criou este movimento das mulheres pelo clima, dos países de língua portuguesa para o mundo, e escrevemos um manifesto que pode ser subscrito. Ele está a ser subscrito já por várias entidades. Nós lançámos o manifesto no dia 28 de setembro na sede da CPLP, em Lisboa, com a presença das embaixadoras acreditadas em Portugal e também com os vários representantes dos países da própria CPLP. E a partir daí fizemos já várias iniciativas de divulgação e discussão do manifesto em vários momentos, nas smart cities, etc. Já tivemos cidades a aderirem, empresas a aderirem, outras ONGs a aderirem e pessoas individuais, que também cada um pode subscrever o manifesto e, no fundo, dar mais força a esta causa que é tão importante de podermos trazer para esta ação climática esta parte tão representativa da população e que estão efetivamente entre os grupos que as Nações Unidas considera como os mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas.
É essa vulnerabilidade que faz com que o género seja colocado na agenda?
É também essa vulnerabilidade, porque a transição climática em muitos domínios acentua as fragilidades e as desigualdades que já existem no terreno e, de facto, a questão da igualdade de género ainda não é um dado adquirido. E nós vimos por este exemplo de que em 104 países que apresentaram as suas declarações iniciais aqui na COP, apenas 8 eram mulheres, foram representados por mulheres. E, portanto, ainda estamos muito aquém da igualdade. Ainda há muito menos mulheres negociadoras na COP, há muito menos mulheres empresárias, muito menos mulheres em lugares de direção de topo. E, portanto, ainda temos uma diferença salarial muito substancial, nomeadamente ainda agora saiu 13% de diferença mesmo em Portugal. Isto para não irmos para outras geografias, para outros países de língua portuguesa, para não irmos para o próprio Egito, onde está a ser realizada esta COP e outros países, em que a questão de género ainda não é um dado adquirido. Trabalhar as ações climáticas não pode ser desgarrado também de trabalhar as questões da justiça climática e envolver de uma forma significativa as mulheres e as meninas na ação climática e tem que ser uma prioridade.
De uma forma geral, as linhas mestras deste manifesto?
São 4 grandes eixos. Um primeiro que tem a ver exatamente de aumentar a representação das mulheres na diplomacia, na ação política. O segundo tem a ver com a formação, capacitação e empoderamento feminino. O terceiro tem a ver com o empreendedorismo feminino na área da economia verde e azul. O quarto tem a ver com a ciência e tecnologia na área do sistema terrestre e, portanto, promover a investigação e a ciência no envolvimento das mulheres nestes domínios. O quinto tem a ver com a divulgação, comunicação e disseminação para podermos divulgar boas práticas e exemplos de mulheres que possam ser inspiradoras para outras. E, por fim, que é muito importante, a criação das redes e da cooperação multibilateral e multilevel para podermos, de facto, atingir e envolver todos nesta ação climática no feminino.
E já há algum projeto, algum plano traçado para a aplicabilidade deste manifesto?
Nós estamos neste momento, exatamente até ao final do ano, a trabalhar na construção de um plano de ação 2023-2025, em que queremos exatamente definir as ações que vamos desenvolver neste período para poder também suscitar o apoio por parte das fundações, das empresas, das entidades oficiais para conseguirmos ter os recursos necessários para que estas ações se concretizem, que vai muito em linha daquilo que é também todo o movimento desta COP, que é, enquanto não tivermos meios e enquanto não houver tão famoso financiamento, as ações podem ser fantásticas, podemos estabelecer metas e compromissos, mas temos que ter forma de os concretizar. E essa é a nossa grande luta, é sermos credíveis, é conseguirmos mostrar que conseguimos fazer acontecer, que estamos empenhadas neste movimento e em produzir impacto com ele e gerar dessa forma a confiança dos vários stakeholders para poderem acreditar connosco que podemos mobilizar mais e melhor as meninas e as mulheres na ação climática.
No próximo ano, na próxima COP, haverá um pavilhão onde se fala português.
É uma grande satisfação, foi uma boa notícia. Nós reunimos, nós as ONGs também, com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática e, aliás, já público, o Sr. Ministro anunciou que vai haver este pavilhão de Portugal na próxima COP no Dubai, em que as ONGs vão ser chamadas a poder criar programação nesse domínio, e acho que vai ser um ponto fundamental, e acho que Portugal tem todas as condições para assumir o seu papel na liderança, nos países que estão a liderar a ação climática, e para juntar a ele os países de língua portuguesa e dar esta força à Cplp e, como o nosso manifesto, da Cplp para o mundo.
Era Susana Viseu, que na COP27, que decorreu em Sharm el-Sheikh, no Egito, apresentou o Manifesto das Mulheres de Língua Portuguesa pelo Clima.